deputados, vamos dar início à nossa reunião de hoje. Como é habitual, iniciamos pelo ponto das informações gerais. Dizer aos senhores deputados que baixou à 11ª Comissão para discussão o projeto de resolução 739-3-2 do PAN, que recomenda ao Governo que denuncie, junto do Secretariado da Convenção de Expo, a violação da referida Convenção por Espanha devido à inexistência de comunicação a Portugal das intenções de prolongamento da vida útil da central nuclear de Santa Maria de Garonha, assim como a inexistência de um EIA transfronteiriço e que é competente em razão da matéria. Senhores deputados, esta iniciativa baixou com conexão à nossa Comissão. A pergunta é, a nossa Comissão deseja pronunciar sobre esta matéria? Não estava a ouvir. É a questão de Garonha, questão suscitada pelo PAN. Nós somos competentes em razão da matéria, existe uma evidente conexão com a nossa Comissão. A questão é, quer a nossa Comissão pronunciar sobre isto? Isto é um projeto de resolução. Senhores deputados, já há consenso sobre isto? Muito bem. Dizer ainda aos senhores deputados que a audição do senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, no âmbito do número 2 do artigo 104 do Regimento, será no próximo dia 28 de março, pelas 15 horas.
Daquilo que se passou na audição conjunta.
Muito bem.
Se quiserem falar.
Bom, senhores deputados, aproveito para relembrar que hoje, às 5 horas, decorrerá o Navruz no Salão Nobre. É a celebração da comunidade ismaelita. Os senhores deputados estão convidados a marcar presença. Seria uma atenção delicada da nossa parte se aqueles que tiverem essa possibilidade, como é o meu caso, pudessem estar presentes, nem que seja por um bocadinho, nesta cerimónia. No próximo dia 23, quinta-feira, pelas 10 horas, decorrerá na sala número 6 a audição sobre o Acordo Comercial e Económico Global CETA, que é conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus e a de Economia. Esta audição, em princípio, dividir-se-á em duas partes, uma primeira com a Comissária para o Comércio, Cecília Malmström, e uma segunda com o enviado especial do Canadá para o CETA, o Sr. Pierre Pettigrew, que está em Portugal e que pediu para ser recebido e que será acompanhado pelo Sr. Embaixador do Canadá e pela representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Canadá. Este encontro com o Sr. Pierre Pettigrew decorrerá por volta das 11h30, deste dia 23, quinta-feira, e aqui na nossa sala, é na sala 6 também, e é coisa para tomar uns 30 minutos, não mais do que isso, é um encontro de cortesia. Eu neste dia, por razões de saúde, não vou poder estar cá. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves, primeiro Vice-Presidente, também estará nas suas obrigações por terras de França. O Vice-Presidente, Deputado Pedro Filipe Soares, fará aqui um esforço hercúleo para atender a todas as suas solicitações, entre as quais este Sr. Pierre Pettigrew. Aparentemente há um jantar. Estou a avisar o Deputado Ricardo Batista Leite para saber se ele pode. Muito bem. Com isto passamos à apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 43-13-2, a qual aprova o acordo europeu relativo às pessoas que intervêm em processos perante o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, aberto à assinatura em Estrasburgo em 5 de março de 96. É relatora a senhora deputada Paula Teixeira da Cruz. Tem a palavra a senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores deputados. Relativamente a este acordo, que é um acordo com 11 artigos, eu confesso que hesitei muito entre fazer um parecer de 100 páginas ou um parecer de 4 páginas, porque o acordo é de facto tão aberto, de que é que estamos a falar? De imunidades e liberdade de deslocação de pessoas que participa em processos no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Estas imunidades são imunidades sobre tudo o que se disser em termos de prova, para já abrange todas as partes, peritos, advogados, agentes que intervenham nos respectivos processos, mas é uma imunidade desde logo restrita àquilo que se tribunal. Tudo o que for dito fora de tribunal não está abrangido pela imunidade. Imunidade face a quê? Face às jurisdições nacionais. E depois a segunda vertente deste acordo europeu é a questão da liberdade de deslocação, sendo certo que 15 dias depois de terminadas as diligências necessárias perante o Tribunal Europeu, a pessoa não pode ter ou manter, digamos assim, essa imunidade e liberdade de circulação. O que é que me preocupa neste acordo? É evidente que, de um determinado ponto de vista, é um passo em frente. Passo em frente, em termos de imunidade, daquilo que serve no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, embora seja paradoxal, ou seja, esta imunidade devia estar garantida à partida pela própria natureza do Tribunal, e pelos tipos de processos que nele correm. Todavia, não é assim, e tanto não é assim, que é necessário um acordo. Um acordo que, de resto, vem derrogar alguns protocolos já existentes, matéria relativamente à qual eu não vou maçar os senhores deputados. Aquilo que me parece é que, de facto, embora o acordo se apresente desde 96, está aberta a assinatura desde 96, só entra em vigor se 10 Estados-membros o assinarem, é evidente que devia ser um pressuposto para mais do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos estas garantias de imunidade e de liberdade de circulação. O que é que me preocupa aqui? Preocupa-me que a questão das imunidades e da liberdade de circulação possa ser derrogada pelo Tribunal a pedido de uma das partes, fundamentadamente. Mas eu não tenho, e sobretudo com motivos que se estribam em questões de segurança. Ora, eu não vejo aqui densificação dessa discricionariedade. E é exatamente a opinião que exprimo no parecer deste acordo. O acordo é um acordo, como verão, muito simplificado, mas tão simplificado, que, na minha perspectiva, acaba por ser, de alguma forma, redundante, digamos assim, porque estas imunidades existem em todos os tribunais democráticos, por um lado. Por outro lado, de liberdade de deslocação é que não, como é evidente. Liberdade de circulação, melhor dizendo. Agora, se é uma clarificação de liberdades, é um passo em frente. Mas, por outro lado, não deixa de me preocupar, expresso isso na opinião que aqui tenho, a discricionariedade da quebra destas imunidades e da quebra da própria liberdade de circulação e deslocação. Não há muito mais a dizer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Santos, faz favor.
Sr. Presidente, única e simplesmente para cumprimentar a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz pela apresentação deste relatório e dizer que partilhamos inteiramente as suas preocupações face ao elevado grau de discricionariedade dos motivos que podem levar à derrogação das imunidades. De facto, é tão amplo e tão lato este acordo que pode ser tudo e pode não ser nada. Sob o ponto de vista da circulação, como bem frisou, há aqui uma melhoria. Há aqui um acrescento ao nível das outras liberdades e garantias, pouco acrescentará porque é aquilo que é básico e que decorre do funcionamento de todos os tribunais. Portanto, é um acordo, de qualquer das formas parece-me acrescentar aqui em matéria de direitos humanos, de defesa e proteção de direitos humanos, um passo que não nos deve passar ao lado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Santos. Tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou de acordo com o que acaba de ser dito que, pela Sra. Deputada Relatora, que é pela minha colega Isabel Santos. Mas eu creio que vale a pena nós refletirmos num momento posterior num assunto que hoje é altamente preocupante. Falo nele porque sou membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e tenho vindo a acompanhar a evolução do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que é uma evolução muito preocupante. É uma evolução muito preocupante porque hoje fazem parte do Conselho da Europa, como sabem, 47 países, 47 Estados, e os Estados os mais diversos, apontados geralmente como democracias, algumas das quais sabemos que são democracias formais e muito fragilizadas, e com projetos de intervenção expansionista e com juízes. Cada Estado tem um juiz no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E está a acontecer, e aconteceu recentemente pela primeira vez, a joia da coroa da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e do Conselho da Europa é, como sabemos, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, porque é o único instrumento executivo para o respeito, no que respeita ao respeito e à consagração e à garantia dos direitos humanos. É o único órgão executivo, é o Tribunal. E o que acontece pela primeira vez é que há Estados que não respeitam e não dão cumprimento aos acordos e às decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Nomeadamente a Rússia, o Afeganistão, a Turquia e pela primeira vez na história do próprio Tribunal, isso é gravíssimo, um dos países que fez parte do núcleo fundador do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que é a Inglaterra. Por isso, esta matéria e esta chamada de atenção para a fragilidade de todas estas regras e do funcionamento do Tribunal tem um grau de dramaticidade e preocupação política do qual nós não devemos estar ausentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Martins. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, de forma muito sintética, dizer que, em primeiro lado, acompanhamos a saudação que é feita à deputada relatora e as questões que foram levantadas pelas intervenções de grande qualidade, creio eu, sobre este tema, merecem-nos a nós também uma reflexão. Há aqui um rep para que no futuro possamos discutir as questões relativas ao Tribunal Europeu. Parece-me que é uma discussão relevante. Não sei se tanto no âmbito desta Comissão, se no âmbito da Comissão de Assuntos Europeus, porque há aqui uma sobreposição das duas dimensões, mas as questões que são relevantes são, de facto, questões que não podem passar à margem de um Parlamento como o nosso ter alguma reflexão sobre estas temáticas. Voltando ao parecer, acompanhamos também as reservas que foram feitas pela Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, a quem quero também cumprimentar pelo seu relatório e um pouco estimulado pelas observações que foram feitas pelos colegas e em particular pelo Sr. Deputado Alberto Martins, dizer que de facto as dificuldades do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem acompanham um processo mais geral de decadência institucional. Decadência institucional, se não mundial, seguramente europeia. Decadência institucional que ainda por cima ocorre historicamente e talvez não por acaso, num período também de debilidade e de compromissos e intransigências inaceitáveis que vão sendo feitas com aquilo que é percebido como as pulsões populares. E, portanto, tudo isto são fenómenos que coincidem no tempo. Nós assistimos a um momento de euforia coletiva pelos resultados eleitorais na Holanda, esquecendo que os vencedores conseguiram este resultado à custa de uma campanha xenófoba e de extrema-direita, de quase sobreposição política com o discurso da extrema-direita. E, portanto, o mínimo que se pode dizer é que há uma malaise, há um mal-estar democrático na Europa, que ocorre num processo que é paralelo, ou que se calhar se confunde e é a mesma coisa, com essa decadência institucional. Aquelas instituições que corporizavam, na história e nas sociedades, os grandes progressos de civilização que definiam a nossa identidade europeia. E pronto, feitas estas considerações, um pouco à letra, dava a palavra à senhora deputada relatora, para querendo concluir a sua a discussão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, é muito rápido. Eu esqueci-me há pouco, embora isso conste da opinião que exerei no parecer, de acrescer a estas preocupações a preocupação na demora da prolação das decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o que se revela tanto mais preocupante quanto se houver, vamos imaginar, um pedido para de uma das partes para obstar ao direito de livre circulação, é evidente que compromete imediatamente o acordo, ou de simples deslocação. E, portanto, este acordo, eu diria que pode ser uma mão cheia de tudo, mas do ponto de vista de densificação e considerando a sua composição, tanto mais que não é só perante o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que estes alegados direitos ou formais direitos se podem fazer sentir, mas também perante as câmaras, os juízes individualmente, a Câmara Principal, etc. E nessa medida a preocupação sai naturalmente reforçada. Peço desculpa por não ter referido na minha intervenção inicial a preocupação com a demora da prolação. Muitas vezes o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem condena os Estados dos Direitos Humanos, condena os Estados por demora na aplicação da justiça, sendo certo que para prolatar-me essa sentença demora duas vezes mais do que aquilo que os Estados demoraram. Isto é uma preocupação acrescida para além das preocupações políticas que todos aqui exprimimos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz. Julgo que estamos em condições de votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Felicitações, Sra. Deputada Relatora. Com isto passamos ao ponto seguinte, que é o seguinte. Análise e aprovação dos programas dos eventos Refugiados na Primeira Pessoa e Portugal na OSCE, Realizações e Desafios. Bom, foram distribuídos os programas, já foram identificados aqui alguns problemas. Aqui o PSD estava muito subrepresentado num dos programas, nós vamos fazer essa correção. Não sei se alguém tem alguma coisa a dizer sobre os demais. Eu acho que isto está tudo mais ou menos bem, os senhores Estados irão de vossa justiça. Antes vamos tratar aqui de uma questão muito bicuda, que é a seguinte. Os nossos amigos do PCP vão organizar as suas jornadas parlamentares no dia 11 de Abril. Em face disto, a questão que se põe é a seguinte. O que fazemos? Vamos pedir autorização ao PCP para permitir que mantenhamos este calendário, porque já é difícil de estar a alterar isto, tendo em conta a quantidade de gente e convidados internacionais e tudo, é virtualmente impossível. Estamos a... e nós próprios temos que nos, enfim, conformar com a circunstância de muito poucos deputados estarem aqui no edifício do Parlamento para acompanharem este debate, o que é mau. Mas é no dia 11 de Abril. Os dois não. Um é 4, que é o dos refugiados na primeira pessoa. Mas sobre esse não há nenhuma questão, tanto quanto sei. Na segunda há um problema complicado aqui, que tem a ver com a marcação das jornadas parlamentares do PCP para o mesmo dia. É, portanto, já se sabe que neste dia não está cá ninguém. Não podemos fazer? Sr. Deputado, se não fizermos... mas é que se não fizermos... Então, os seus deputados, não sei o que é que se faça com isto. Temos aqui um convidado internacional, vinha cá para este efeito, foi marcado como antecedência mostra, os partidos marcam livremente as suas jornadas quando bem entendem. Bem, eu não sei. A minha ideia era pedir autorização ao PCB para nos deixar avançar com este debate, que vai ter como assistência, fundamentalmente, as FIAs militares, os estudantes do Instituto Diplomático, o Corpo Diplomático. Porque a alternativa vai ter que ser cancelada, Sr. Deputado. Aqui este cavalheiro austríaco que vem cá, o atual Presidente da OSCE, vem aqui nestes dias. Não é possível. Aliás, torna-se virtualmente impossível calendarizar atividades, porque com tantos partidos representados no Parlamento, todos a marcarem jornadas parlamentares com uma antecedência minúscula, deixo à vossa consideração e estou aqui para vos ouvir. Agora, sinceramente, não vejo que nós possamos, com sucesso... Podíamos passar isto para o dia seguinte. 1. Passar para o dia seguinte. Vai ser preciso falar com esta gente toda para saber se aceitam com esta antecedência já bastante pequena passarem para o dia seguinte, para ser feito, que seria feito numa quarta-feira de manhã, Srs. Deputados. Srs. Deputados, então vamos lá fazer a seguinte quarta-feira. Vamos fazer a seguinte. Srs. Deputado, nós aqui vivemos sempre atormentados com o risco de não ter aqui ninguém, como bem sabe. A diferença é que, em vez de corrermos esse risco, passamos a ter uma certeza. É que na terça-feira não temos aqui ninguém, a não ser os convidados externos da Assembleia, que ainda assim serão aqueles que terão provavelmente mais inclinação para acompanhar este colóquio. Então, vamos, Srs. Deputados, o que é que vos parece a seguinte solução? Vamos tentar passar esta coisa, este colóquio, para quarta-feira, de manhã. Não é?
É?
Naturalmente. Amanhã. Se não der, eu falo com o PC para saber se o PC cria alguma dificuldade que nós avancemos na mesma na terça, porque se o PC se não for possível passar para a quarta, e se o PC não entrar na terça, isto é para cancelar. Não é possível. Não é possível. Srs. Deputados, posso considerar-me mandatado para fazer esta diligência?
Sim, senhor.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu tenho aqui 16h45, debate moderado.
Sim.
Que debate? O cidadão?
É o cidadão e depois gerir a palavra para todos aqueles que querem interpelar o cidadão.
E quem é que intervém neste debate? Eu peço desculpa, mas eu neste debate gosto de saber qual é a agenda completa. Este cidadão, o nosso, cuja história eu não conheço.
Este é o exemplo a ver. Este evento pretende ser uma coisa que decorre em condições razoavelmente informais, porque é orientado para as experiências pessoais, não é? Portanto, nós vemos.
Moderada
é a gestão do tempo, Sr. Deputada. Faz as considerações que quiser, é brilhante ao debate. É brilhante ao debate. Sabe, Sr. Deputada, cada moderador sua sentença. Eu nunca vi uma coisa ser moderada da mesma maneira.
No princípio, uma moderação pressupõe
intervenção de várias pessoas, não é? Sim, é uma gestão. É uma gestão do diálogo.
Eu tenho informação para isso.
Faz favor, Sr. Deputada.
Obrigado. Não, é uma pergunta perfeitamente ingênua.
Venha a pergunta.
É que na lista de convidados,
sim,
acho curioso todos os deputados interessados em participar, e por recurso, não é? Com enfoque particular nos que entregam a primeira, segunda e quarta comissões. Já agora, acho que um dos problemas fundamentais é a integração em termos do trabalho. Já agora, também não teria ficado mal porem a décima, até porque acho que a décima comissão tinha aqui uma palavra muito, muito especial a dizer.
Não vejo nada, não tenho nada contra. Qual é a décima já agora, Sr. Deputado?
Comissão de Trabalho,
com então, certeza.
Ideia para todas, mas pressionar estas para impressionar.
Ah, não, aqui, o que se diz é com enfoque particular, Sr. Deputado. Pode-se pôr com enfoque particular. Décima comissão com enfoque.
É que o que se constata às vezes é de facto uma desvalorização do setor de trabalho em algumas iniciativas.
Se calhar o Sr. Deputado tem razão. Cada um tem o seu ângulo de visão. Eu, do meu ângulo de visão, o que me interessa é que ninguém seja desvalorizado e que alguém apareça. Mas geralmente a experiência costuma nem sempre concorre nesse sentido.
O Sr. Presidente é pouco exigente. Eu não.
Eu sou um pouco exigente, deve ser essa a minha tragédia. Bom, posto isto, não havendo mais questões, passaríamos. Faz favor, Sr. Deputado.
A clarificação aqui desta questão que foi levantada pela Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz. Está aqui 16h15, o caso da sessão. Podia-se eventualmente retirar daqui às 16h45 e punha-se logo a seguir debate moderado pelo Sr. Deputado. Porque, de facto, isto parece uma coisa isolada.
Está bem. Tem razão o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Completamente.
Tem razão. Pronto.
Isso mesmo.
Pronto.
pensando, aliás, no ministro Pombolino.
Muito bem. Eu acho esta ideia, refugiados na primeira pessoa, acho uma coisa interessante, porque não temos que nos colocar sempre colocar o debate num pedestal ou num institucional, e é preciso também criar estas oportunidades. Enfim, doutora. Vamos ouvir os testemunhos nesse dia. Posto isto, temos aqui uma situação que é o seguinte: várias entidades, aqui chamemos-lhe entidades, têm manifestado interesse em dirigir-se à nossa comissão, falar na nossa comissão. Eu acho que não há nenhum mal, pelo contrário, acho que é vantajoso para os nossos trabalhos que de vez em quando possamos receber aqui, por exemplo, embaixadores que gostavam de se dirigir à comissão. E portanto, se os seus deputados não virem, agora temos aqui em carteira duas hipóteses que eu ponho à vossa consideração. Uma era ouvirmos o responsável do Imamat Ismaili, que gostava de expor à nossa comissão os projetos do Imamat em Portugal. Eu acho que seria interessante, acho que seria razoável, eu acho que nós devemos fazê-lo. E também temos aqui a senhora embaixadora de Israel, também gostaria de se dirigir à nossa comissão. Eu acho que devemos ouvir a senhora embaixadora de Israel.
Também.
E portanto, com o vosso assentimento, e às vezes é natural que apareçam entidades, estas duas, acho que a comissão deve recebê-las com a. Num caso porque se trata de um embaixador, num caso porque se trata do Imamat, agora aqui sediado, como do nosso país, como é do conhecimento geral, mas às vezes poderão ocorrer situações em que talvez possamos receber estas entidades num quadro mais informal, e nos sofás, meia dúzia de nós, e talvez não seja necessário transportar para a reunião formal da Comissão. Mas esse critério, mas depois vamos aqui encontrando as soluções que é que se adequem melhor a cada caso. Vamos então tentar encaixar na nossa ordem de trabalhos um momento para o Imamat e um momento para a senhora embaixadora de Israel. Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado.
Para clarificar isso que acaba de referir, de nós recebermos estas individualidades de uma forma um pouco mais informal, eu acho que, tanto num caso como no outro, podíamos dar a dignidade de uma audição a essas individualidades, porque me parece bastante relevante. Tanto
o que eu disse, Deputado, foi exatamente o que eu disse.
Então é isso. Estamos de acordo.
Pronto. E com isto passamos à aprovação das atas. Custa ser também um momento de pungente consenso nesta sala. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Entretanto, o Sr. Presidente passou de um ponto para o outro, sem passarmos pela realização do outro evento que estava previsto também, que é sobre a OSH.
Sim.
Exatamente. E aqui, de acordo com a minha colega, com a minha colega Isabel Santos, que teve de sair para uma outra reunião, mas ela pediu-me aqui para deixar algumas indicações relativamente à estrutura aqui do programa, que eu gostaria também de transmitir. Na opinião da minha colega, portanto, ela é a Presidente da Assembleia Parlamentar da OSH, portanto, tem um conhecimento destas questões muito mais aprofundado. A sugestão que ela fazia relativamente à estrutura é que, no que diz respeito às intervenções, ela sugere que se mantenham de facto aqui os dois blocos, mas com outra estrutura, que a deputada Isabel Santos possa fazer uma introdução e também à apresentação do embaixador Mira Gomes, e depois que o deputado Miranda Calha possa fazer o mesmo relativamente ao representante especial da presidência austríaca, e que depois, no final, poderia seguir-se um debate, uma possibilidade de haver intervenções dos participantes. Portanto, estas são as sugestões, as alterações que ela sugere nesta estrutura do programa.
Sr. Deputado, vamos ver isso, está bem? Se bem percebo, o que o Sr. Deputado sugere é que haja um momento de intervenções com um deputado e com uma entidade externa. Exatamente. E outro momento com um deputado e uma entidade externa. Mas eu queria evitar era que o papel dos deputados fosse uma espécie de comentadores do que têm para dizer da sua alta sapiência às entidades externas, mas se vos parece esse um modelo mais apropriado. Mas eu, como digo, isto não está fechado, há aqui nomes que vão ter que entrar e, portanto, é fazer o favor de pedir à senhora deputada Isabel Santos que vá acompanhando junto com o Dr. Raul a elaboração do programa final, para ver se no fim se arranja uma solução que seja do agrado a toda a gente. Senhores deputados, e com isto chegamos finalmente ao momento.
Por favor, que esta ata faz o relato da audição conjunta ao ministro sobre Garonha, que tinha sido citada pelo Bloco de Esquerda.
E que houve aqui?
Foi conjunta lá embaixo na sala. E houve deputados aqui que estiveram presentes.
Senhores deputados, ata número 70, de 8 de março, pede-me o Dr. Raul para chamar a atenção que esta ata contém as audições conjuntas sobre Garonha suscitadas pelo Bloco de Esquerda. Senhor deputado Pedro Filipe Soares, esta iniciativa foi do Bloco de Esquerda. As audições conjuntas sobre Garonha estão contidas nesta ata 70. Ver se isto está bem ou não. Senhor deputado José Cesário, pede a palavra.
Eu quero apenas alertar para o facto de, na segunda, na terceira, na quarta página, haver imensas grades de
imensas.
Eu assinalei as aqui.
Tudo feito à pressa. Não, é. Depois não fiz a correção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E depois temos também a ata número 71, 14 de março. E agora vamos votá-las expurgadas das gralhas que o Sr. Deputado José Cesário identificou. Senhores deputados, quem votam contra, quem vota contra, quem se abstém, dão-se então as atas por aprovadas. A minha ordem de trabalho não custa mais nada. Alguns dos deputados, o Sr. Deputado José Cesário tem a palavra.
É muito breve. Muito brevemente, apenas por chamar também a
Constituição. Está aqui.
Bom, Sr. Presidente, é apenas para chamar a atenção da Comissão. Agora já está. Ou melhor, pedir ao Sr. Presidente que alerte e chamar a atenção da Comissão para um aspecto que se agravou bastante nestes últimos dias, que tem a ver com a situação da Venezuela. Pelas informações que me têm chegado, além de se terem agravado as questões de insegurança, está a haver problemas muito sérios para uma grande parte da comunidade cuja atividade económica fundamental assenta na área comercial e particularmente nas padarias. Aconteceu pela primeira vez o que nunca tinha acontecido, que é ter havido a expropriação de algumas padarias de portugueses. Bom, isto cria na comunidade um ambiente tremendo, terrível, de autêntico pânico. Eu tive testemunhos diretos de pessoas que literalmente fugiram do país. Algumas fixaram-se já em Portugal nesses últimos dias. Estamos a falar já de lusodescendentes, não estamos a falar já de imigrantes. Portanto, a situação é muito grave e eu que pedi ao Sr. Presidente, evidentemente dando testemunho disto à Comissão, pedi ao Sr. Presidente é que alertasse o Sr. Ministro para que dentro de 8 dias, a quando a audição, possa trazer informações precisas, seguras e, sobretudo, que possa rapidamente mobilizar os nossos meios diplomáticos no terreno para poderem, junto às autoridades venezuelanas, ajudar dentro daquilo que é possível a evitar situações extremas que atinjam elementos da nossa comunidade. Muito obrigado.
Portanto, vamos diligenciar no sentido de informar o Sr. Ministro de que esta matéria será trazida à colação na próxima audição. Alguns dos seus deputados desejam usar a palavra? Não sendo o caso, chegamos ao fim da nossa reunião. Muito obrigado.